vocês antever para todos os seus gastos e até ver não temos nenhuma garantia por parte da Sra. Ministra do Ensino Superior quanto ao aumento do orçamento para 2023. E esta segunda preocupação só reforça a terceira, porque a própria Ministra do Ensino Superior, a professora Elvira Fortunato, disse há dias numa entrevista que também ela estava preocupada. Ora, se os estudantes são colocados, mas não se matriculam em mais 10%, se sabemos as dificuldades que hoje têm muitos em conseguir ter um quarto, já tivemos esta discussão aqui, podemos voltar lá a ter N vezes, porque já é hoje uma constatação para todos, inclusive a PSOE para o Partido Socialista, de que não há capacidade de alojamento para os estudantes deslocados. E por isso nós também deixamos um repto. Existindo protocolos com unidades privadas de alojamento, está ou não está o Governo disponível para efetuar uma contratação, por exemplo, com as autarquias, por exemplo, com o IPDJ, por exemplo, com a Movi Jovem, que detém as pousadas de juventude? Ou seja, esta preocupação visa dar resposta a uma necessidade de hoje dos estudantes do ensino superior. Eu sei que o Partido Socialista, e já tivemos esta discussão também aqui muitas vezes, continua a assinar com as 15 mil camas. Mas nós não conseguimos passar a vida a prometer uma resolução para 2026 quando aquilo que os alunos necessitam é uma cama hoje. Mas, por outro lado, senhores deputados, é muito importante que o Partido Socialista diga claramente se vai entrar neste ano letivo dando uma resposta efetiva, por exemplo, numa área que não teve resposta nenhuma no Orçamento de Estado para 2022 e que agora que estamos a 3 dias da apresentação do Orçamento de Estado para 2023, se é desta que vamos ter uma resposta. Saúde mental. Senhores deputados, se os senhores deputados ouvirem os estudantes, além do alojamento, há outro problema grave que está neste momento a marcar as suas vidas. Um problema de saúde mental. No Orçamento de Estado para 2022 não havia uma única resposta. As faculdades e os politécnicos não têm capacidade de ter respostas porque não têm meios. E importa saber se o Partido Socialista está confortável com mais um ano, e por isso o PSD apresentou um projeto de resolução no sentido de se garantir o cumprimento da lei de financiamento, nomeadamente para garantir se o Governo vai ou não vai aumentar o orçamento no valor igual à inflação, ou seja, em 7,4%, ou se vai colocar um garrote financeiro nas instituições que lhes retira a capacidade de ajudar aqueles que mais precisam, nomeadamente ao nível da ação social e nomeadamente ao nível da saúde mental. Eu sei que o Partido Socialista está desconfortável, até porque leu a entrevista que a Ministra deu esta semana ao Expresso. E se a própria Ministra do Ensino Superior diz que está preocupada com o alojamento, está preocupada com o financiamento, está preocupada com os custos de energia, está preocupada com os estudantes deslocados, o que não podem pensar os portugueses, as famílias, os estudantes, o que não podem pensar os outros partidos e particularmente o principal partido da oposição. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós temos toda a disponibilidade e por isso apresentámos também este mês a nossa proposta para que se reveja o modelo de financiamento do ensino superior. Um modelo que acautele o desempenho das instituições. Há muito tempo que dizemos isto. Um modelo que faça uma majoração das instituições que estão situadas no interior do país. Um modelo que potencie a investigação científica, que dê mais força àqueles que investem na ciência. E é neste sentido, e termino, Senhor Presidente, senhores deputados, que efetivamente, seja no alojamento, na saúde mental, no financiamento, os portugueses, as famílias e os estudantes só podem ter uma palavra neste início de ano letivo: preocupação.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Acho que nunca comecei uma intervenção perguntando onde é que está o Governo, mas algum dia teria que ser. Onde é que está o Governo? Quer dizer, eu vejo, ou melhor, não vejo, uma ministra que, por toda a preocupação que tenha tido a preocupação de vir assistir, de fazer questão de assistir a um debate sobre o modelo de financiamento do ensino superior e já agora explicar-nos porque é que diz que acha que as universidades não devem descer mais as propinas. Não há provavelmente problema mais central para estarmos a discutir agora, e certamente por uma Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior estar a discutir agora, do que discutir modelo de financiamento do ensino superior. O LIVRE, evidentemente, agradecendo aos partidos que apresentaram iniciativas nesta matéria, quer dizer quais é que são os grandes objetivos que terá na discussão da especialidade, se a ela chegarmos. O modelo de financiamento do ensino superior deve ser revisto em Portugal profundamente e apontar para um tripé, em que, por um lado, haja uma consignação de parte dos impostos. E sim, utilizo esta palavra de propósito, porque se o Governo faz uma consignação de parte dos impostos sobre o consumo para reparar estradas, então uma parte dos impostos sobre a atividade económica deve servir para um fundo estratégico de apoio ao ensino superior, que, por sua vez, vai reverter positivamente para essa atividade económica. Assegurar, por via do Orçamento de Estado, as despesas de funcionamento. E, por outro lado, constituir um fundo de apoio aos estudantes de ensino superior para as bolsas de estudo, para os refeitórios, para também as residências. E, porque não tenho mais tempo, finalizo dizendo, e sim, o Governo deve, quanto antes, inventariar os edifícios públicos que já tem, onde pode construir residências universitárias, ao menos temporárias, para resolver já o problema que existe para os estudantes do ensino superior. Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado aos partidos que apresentaram iniciativas.
Obrigado. Para intervir em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda tem um agendamento sobre medidas de apoio aos estudantes, apoio estudantil, alteração das bolsas. Hoje discutimos um modelo de financiamento do ensino superior e, sobretudo, discutimos como é que podemos ter um ensino superior que, perante qualquer adversidade, não tem de andar de mão estendida a pedir migalhas ao Governo. E esta realidade não é assim tão distante. Até as grandes universidades, como a Universidade de Lisboa, já veio dizer que precisa de ser apoiada por causa da subida da fatura do gás e da eletricidade. É uma realidade que todos conhecemos. Uma universidade que não consegue pagar nem a fatura do gás ou de eletricidade, não consegue nem apoiar os seus estudantes, nem dar uma carreira digna aos seus professores. Também temos que dizer que essa é a realidade da maioria dos investigadores, dos recibos verdes, a precariedade, professores que trabalham meio tempo sem ganhar o salário mínimo nacional. Nós temos que discutir se é este o modelo de financiamento que serve o ensino público que queremos em Portugal.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para o PAN é fundamental que se possam colocar e garantir aos alunos que têm neste momento rendas a peso de ouro, com duas frases que sintetizam bem a triste realidade dos estudantes no ensino superior em Portugal por estes dias. O alojamento estudantil e o Governo não dá resposta, por exemplo, na Universidade de Coimbra, e existem camas que são neste momento apenas para 12% dos alunos deslocados. No Porto, a renda de um quarto subiu 13% e ficar a viver em Penafiel, Lousada ou Póvoa do Varzim passou a ser o novo normal, ou seja, fazendo 80 km por dia. Em Bragança, o valor da renda mensal subiu 21%. Em Lisboa, um quarto com janela custa a menos de 400 euros. É uma autêntica miragem ou pechincha, e há até quem cobra estes mesmos valores somente por uma cama ou por uma despensa. Estes abusos são mais do que muitos, e há também perguntas e questões que são colocadas aos estudantes que são absolutamente discriminatórias, como em função da sua origem ou etnia, ou até mesmo do seu sotaque. Quem peça contrato ou recibo também não consegue ter acesso que garanta um acesso à habitação de forma segura e até legal, ou sujeita-se a pagar mais 200 ou 300 euros e é convidado a continuar a procurar. Os estudantes não podem ser uns joguetes nas mãos da especulação imobiliária ou nas promessas de um PRR de apoios e alojamentos estudantil que nunca mais chegam e que não servem às reais necessidades. É preciso agir já para resolver a crise do alojamento estudantil, porque com este contexto a democraticidade do acesso ao ensino superior está em causa. E temos já testemunhos de pais que veem os seus filhos a ter que desistir do sonho de estudar porque não conseguem encontrar um quarto onde ficar. O PAN defende que há aqui várias soluções para que se possa mitigar e trazemos hoje a debate esse conjunto de medidas, como a descida de 28% para 10% da taxa de IRS dos senhorios, a previsão legal da obrigatoriedade de todos os projetos de habitação pública preverem uma percentagem destinada a jovens e ao alojamento de estudantes do ensino superior e ainda a necessidade de a Política Nacional de Habitação ser articulada com o plano de alojamento do ensino superior. Esperamos que em sede de especialidade as demais forças políticas estejam disponíveis para fazer este trabalho e as necessidades de reformas que os estudantes do nosso país assim o exigem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Falámos hoje de ensino superior. Foi tempo de dizer às famílias e aos estudantes que a Iniciativa Liberal não quer que saibam de novo a entrada na universidade em cima da hora e dizer às instituições do ensino superior que nos preocupamos com a sustentabilidade das suas contas, com o financiamento do modelo e que queremos fazer cumprir ou mudar as leis que têm que ser mudadas. Muito nos apraz que, aparentemente, vamos conseguir ter conquistas hoje para podermos, também nesta área, procedermos a reformas, começarmos processos que são precisos no ensino superior. Quer a avaliação do regime jurídico das instituições do ensino superior, quer um modelo de financiamento, carecem de intervenção urgente. Há dois temas que vamos continuar a trabalhar, caso não seja aprovado, e que mesmo assim voltamos a solicitar a esta Casa a devida atenção. A primeira, a limitação dos 30% de vagas para os alunos estrangeiros nas instituições do ensino superior, não há motivo para o Governo estar com este travão para estas entidades privadas. Em segundo lugar, reiteramos e vamos continuar, caso não seja aprovado, a lutar por uma mais célere colocação dos alunos no ensino superior. As famílias, os estudantes, precisam de saber mais atempadamente poder organizar as suas vidas, tirar esse fator de ansiedade e de precipitação nas decisões de realocação e do início do novo ciclo de vida. Certo é que a Iniciativa Liberal aqui está para contar com soluções, para promover reformas e para melhorar. Hoje foi no ensino superior, outros temas se seguem, a Iniciativa Liberal está a fazer a diferença e assim vamos continuar. Obrigado.
Sim, muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim encerramos o primeiro ponto da nossa ordem do dia. Passamos ao segundo ponto, que consta da apreciação do Projeto de Lei nº 279/15 do PSD, que alarga a rede dos lugares de creche e gratuitidade da frequência das creches e de projetos de lei e resolução que com ele sobem. Para apresentar o Projeto de Lei do PSD, assim como ao projeto de resolução número 218, do mesmo partido, tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD apresenta aqui hoje medidas que visam introduzir equidade, igualdade de tratamento e justiça social para as crianças e para as famílias. Falo da medida que propomos de alargamento da rede de creches e gratuitidade da frequência em creches. Srs. Deputados, Portugal atravessa uma crise demográfica há muito conhecida. A par desta crise, é também conhecida e reconhecida a dificuldade das famílias em encontrar vagas disponíveis em creches para as suas crianças. A esta dificuldade acresce ainda o custo das creches existentes, com grande peso nos orçamentos familiares, bem mais evidente nestes tempos de inflação crescente, de perda de rendimentos e perda do poder de compra. Ora, estas limitações agravam ainda mais a crise demográfica, além de que são limitações que podem e devem ser ultrapassadas por políticas públicas que facilitem a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional, os rendimentos das famílias, o aumento do número de vagas em creches, medidas estas que são verdadeiros incentivos à natalidade. Acontece que a gratuidade das creches que entrou em vigor no passado dia 1 de setembro, embora sendo uma medida positiva, é insuficiente e deixa muitas crianças para trás. E para